tempo de informação, vamos para os destaques com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Um homem caiu dentro de uma ribeira em Abrantes, ficou em estado considerado como crítico. Denúncia do grupo Aqua. Há três lagoas na Sabaxeira que podem contaminar o Nabão. Ainda por tomar, a Sabaxeira homenageou aqueles que perderam a vida na batalha de 1834.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu em geral um pouco nublado, aumentando de nubosidade a partir do início da tarde, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde e no interior, centro e sul. Vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima. Assim estão os previstos 24 graus para Castelo Branco, 25 para o Porto e Faro, 26 para Leiria e Lisboa, 27 para Coimbra e Évora e 29 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 12h30 desta quinta-feira. Um homem ficou em estado considerado como crítico na sequência de uma queda para uma ribeira, curso de água que se encontra seco. Por isso, o embate foi violento e causou ferimentos e traumas de veras preocupantes, conforme a ERTE se apurou junto de fonte da Proteção Civil. O acidente aconteceu na localidade de Casais Revelhos, concelho de Abrantes, sendo que foram mobilizados 10 operacionais e ainda 4 veículos de apoio. O alerta foi dado por Américo Costa, rosto do Grupo Aqua. Entre as localidades de Pinhal e Suímo, na freguesia da Sabaxeira, concelho de Tomar, há registro para três lagoas de captação, alegadamente pertencentes a um lar, que podem significar um perigo para a saúde pública. Assim garantiu a ERTE, o ambientalista tomarense, que garante já ter apresentado queixa na Guarda Nacional Republicana, precisamente no Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, porque, alerta, pode estar em causa a entrada destas águas para o subsolo e contaminar os veios frios.
Aquilo que nós fomos ali descobrir, aliás, julgo que aquilo até está licenciado, foi o que me suscitou mais a revolta, é que aquilo está licenciado. Eu dizia assim, se tiver licenciado, estamos num país terceiro, quarto, quinto mundo. E não é que aquilo está licenciado. Não sei há quanto tempo, 20, 30 anos, se calhar ninguém lá vai ver, licenciar aquilo. Aquilo não tem o mínimo de condições. Qualquer caminhão de externa, desses que a gente sabe que andai do Riacho e da Alcanena a tentar despejar resíduos altamente tóxicos, pode chegar ali e pode despejar. Neste momento, aquilo, para mim, é um escarrador público. Se querem legalizar aquilo, sim senhor, vedem aquilo com portões, sinalizem aquilo com propriedade provada, arranjem as cercas que elas, em alguns sítios, estão deitadas abaixo. E mais, forrem aquelas lagoas, porque aquilo está a entrar para o subsolo, está a contaminar todos os veios freáticos que estão ali, e é de lembrar, a Mendacha está a sudeste, a meros 3, 4 quilómetros dali. Do lado sudoeste temos o Agroal, que deve estar aí também a poucos quilómetros. Temos três principais nascentes ali naquela zona. E depois estamos a falar também da Ribeira de Seixa, que agora fomos descobrir lá umas gafes nas condutas, ou seja, quando há aquelas grandes enchentes de inverno, tem duas tampas de conduta a um metro da ribeira, que já lá está também a GNR, fizemos essa denúncia, que essa espuma que a gente via aqui não chegava a etar, mas babava para dentro da ribeira em um quilómetro ou dois antes de etar, ou seja... Ou lá tinha condutas com 1,5 metros de altura, estavam a 4, 5 metros da ribeira, quando deviam estar aí a 100 metros, mas numa curva tinham duas tampas de conduta, rasas ao chão, completamente a babarem quando o caudal aumentava nas tais condutas, ou seja, levantava as condutas e despejava tudo para dentro da ribeira. E aliás, chamaram-me lá porque meio hectare de um terreno de um senhor que está em França, que ele é que fez queixa, estava completamente alagado e completamente queimado e completamente estragado.
Quem é que licenciou neste caso?
Então, Segundo eu sei, segundo deram o pouco a conhecer, que aquilo é um lagar que eu julgo que até é de Orém. E se o lagar, se é de Orém, o que é que faz no, o que é que faz ali aquilo no, no Conselho de Tomar? Aquelas lagoas ali no Conselho de Tomar. Agora, Tomar é uma lixeira do Conselho de Orém. Já é tarde. Eu sempre defendi que aquela é tarde de Seixas, que devia ser desmantelada, que está no sítio incorreto. Que aquela ribeira de verão está, está seca. Aquilo até à Foz são 5, 6 quilómetros de poluição. Está muito perto das nossas nascentes. Tanto o Agroal, que é uma das melhores praias fluviais, como da Mendacha. Então a Mendacha é um ponto dos mais sensíveis que há.
Entretanto, a ERT contactou António Graça, presidente da Junta da Sabacheira. O autarca não quis alongar-se numa reação a este alerta, ainda que tenha afirmado que está em causa uma estrutura com cerca de 2 dezenas de anos e que, por isso, acredita estar licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A distinção é da Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza. As praias fluviais de Alvarangel, São Pedro e Montes Olalhas estão novamente da lista das que têm qualidade de ouro, um patamar muito restrito e onde só chegam aquelas que registaram uma avaliação excelente entre os anos 2013 e 2017, os últimos 5, sendo que todas as análises realizadas, sem exceção, na última época balnear de 2017, apresentaram resultados melhores do que os valores definidos para o percentil 95 da diretiva relativa às águas balneares. Ainda neste lote de distinções da Quercus, há registro para as praias do Carvoeiro, Mação, Fernandeiros e Zaboeira de Vila de Rei e ainda para o Lago Azul de Ferreira do Zêzere.
Rádio Air, informação.
A freguesia de Aceiceira homenageou todos quantos perderam a vida na conhecida como Batalha de Aceiceira. Junto do memorial, que está edificado naquela área territorial do Conselho de Tomar, dezenas de populares, acompanhados de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Anabela Freitas, líder da autarquia nabantina, e de Carlos Rodrigues, presidente da Junta, fizeram parte deste momento simbólico, mas carregado de significado. Recorde-se que está em causa uma batalha que se travou na povoação de Aceiceira a 16 de maio de 1834. O confronto fez parte das guerras civis entre liberais e miguelistas, com os últimos a saírem derrotados. Além de mortes e feridos em grande número, os absolutistas deixaram 1.400 prisioneiros nas mãos dos liberais. Esta batalha pôs termo ao reinado de Dom Miguel, obrigado a recolher-se a Évora Monte, onde foi assinada a paz e de onde o monarca partiu para o exílio. No período de intervenções, Carlos Rodrigues recordou que é nestes momentos de história que muitas das conquistas atuais têm a sua origem.
Muitas das conquistas que nós temos hoje, neste Portugal imperfeito que nós sabemos e todos nós conhecemos essas imperfeições, mas a realidade é que temos muitas conquistas que foram feitas ao longo dos anos e que foram muitas vezes cendidas pelos nossos antepassados com a própria vida. Esta homenagem é mais que justa, precisamente porque são pessoas que lutaram por ideais, por valores. Valores esses que, como sabem, Dom Pedro acabou por sair vencedor desta batalha com o seu irmão Dom Miguel. E nós não podemos esquecer a importância que esta batalha teve naquilo que foi o início de uma nova, de um novo Portugal e aquilo que nós aqui na Sacera dizemos o berço do Portugal novo, sem dúvida. Os ideais liberais e humanistas que vinham do centro da Europa são, sem dúvida, aquilo que nós hoje comumente chamamos de direitos humanos. Esta visão humanista e este ideal humanista reportou-nos para um Portugal melhor, com a procura também de igualdade de género, de igualdade de direito a voto, de igualdade até em termos de cor, de religião, ou seja, tudo aquilo que vem depois, um bocadinho, que vinha da Declaração de Direitos do Homem na Revolução Francesa, mas que depois vem mais tarde com a criação da ONU, que está lá bem referido. E portanto nós aqui na CCR temos esse privilégio de fazer parte da história.
Por sua vez, Anabela Freitas disse fazer suas as palavras do Presidente da Junta, referindo que continuamos num Portugal imperfeito.
Momento que é singelo, mas é muito simbólico, de homenagem aos nossos antepassados e devido àquelas que foram as batalhas que eles travaram, é possível estarmos aqui hoje. O Sr. Presidente referiu-lhe muito bem, estamos num Portugal imperfeito, nada é perfeito, não é? E, portanto, temos que trabalhar é sempre para conseguirmos dar o melhor de nós, e foi isso que eles deram. Deram a sua vida para que todos nós pudéssemos estar aqui, deram a sua vida para que pudéssemos construir um Portugal muito melhor. Parece que já foi há muito tempo, mas as coisas não mudam assim tanto, as coisas demoram muito a mudar, e é pena que para mudar, para se atingir valores humanistas, tenham que morrer pessoas. Ontem assistimos a um episódio negro para Portugal. Esta semana já assistimos a outros episódios pelo mundo em que as pessoas se matam, não dão valor à vida. Estas pessoas, estamos hoje aqui a homenagear, deram a sua vida por todos nós. E, portanto, acho que é nosso dever prestar-lhes a nossa homenagem.
A Câmara de Tomar já colocou um corrimão de segurança na descida para a rua Marquês de Pombal, do lado contrário ao edifício da Junta de Santa Maria dos Olivais. Desta feita, a opção recaiu sobre colocar a estrutura a meio da passagem, facilitando desta forma a tarefa dos transeuntes que por ali passam, já que o corrimão que tinha sido colocado anteriormente ficou chegado à parede. E eram poucas as pessoas que a ele recorriam para evitar eventuais quedas. Com efeito, esta intervenção surgiu na sequência de um pedido da Junta Urbana, à qual chegaram queixas em torno do piso escorregadio dos dois lados da estrada, nomeadamente em dias de chuva. Algumas pessoas tiveram mesmo que ser transportadas com traumas para o hospital na sequência de quedas aparatosas. Agora a situação fica ultrapassada. O Conselho de Ourém recebeu a visita nesta quarta-feira de dois chefes de Estado, a começar desde logo por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que esteve apenas no almoço em Fátima, para além de Marie-Louise Caleiro, Presidente da República de Malta. O antigo edifício dos Passos do Conselho foi palco para a recepção à líder daquele arquipélago do Mar Mediterrâneo, uma visita que surge na sequência da presença de Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém em Malta, onde recebeu o Prémio Mediterrâneo de Turismo, pelas boas práticas de turismo executadas em Fátima. Nesta sessão, rodeada das normais medidas de segurança, quando está em causa a presença de um chefe de Estado, registo para as palavras de Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém, que recordou a forma amigável como foi recebido em Malta, congratulando-se pelo facto de Fátima ser uma referência de Portugal e do mundo.
Constitui uma honra para o Presidente da Câmara receber Vossa Excelência do município de Ourém, terra de vasto e honroso percurso histórico, que reúne também motivos de grande atratividade, nomeadamente no plano turístico. Num país que é uma referência de paz, tranquilidade e amizade entre os povos, valores coincidentes com o espírito da mensagem de Fátima. A presença de Vossa Excelência entre nós é, antes de mais, um privilégio. Um privilégio que decorre do elevadíssimo prestígio que se reconhece da Vossa Excelência à escala internacional e muito pelo valor intrínseco que esta presença constitui para nós, após de ter sido acolhido de forma tão amistosa por ocasião da minha visita recente a Malta, no passado mês de fevereiro, tendo recebido com grande honra o Prémio Turismo Fórum Mediterrâneo como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao nível do turismo religioso. Tratou-se de uma distinção que agradeço do fundo do coração, bem como pelo ensejo que tive em poder contribuir para o incremento dos laços afetivos entre os nossos dois países. A este propósito, e pelo facto de estarmos numa casa centenária que encerra parte significativa da história do município de Ourém, quero aproveitar a oportunidade para lhe transmitir uma calorosa saudação em nome do povo deste município português.
A fechar este período de intervenções, Marie-Louise Caleiro sublinhou a importância de Fátima no panorama mundial, centrando parte da sua intervenção no turismo.
We come to Fátima because Fátima is, one could say, a place that identifies poetry. Fátima also, we feel close to Fátima because we have also in Malta practically the same faith tradition. We also come to Fátima because we can see that this is a place where, as you have already said, it's a place of peace and harmony. It's a place where people meet coming from diverse, probably cultures, and they meet in harmony, they meet in a sense of respect towards each other. So Fatima really is, one could say, not just a landmark for Portugal, but is also a landmark for the Christian world, for what the world should be, where people can live together in peace, where people must respect each other, tolerate each other, understand each other, appreciate each other.
Senhor Presidente, a Malta expressou aqui com muito agrado o modo como foi recebido e qual era o seu desejo de vir a Fátima. Fátima é uma terra muito especial, muito importante, não só do ponto de vista de ser um marco importante, um território importante em Portugal, mas também por ser um lugar de comunhão muito importante para os cristãos, para toda a cristandade. É, portanto, um lugar também onde nós podemos todos, enquanto humanidade, estarmos juntos, convivermos juntos. Portanto, são os valores de Fátima que é de muito agrado e expressa, portanto, muito bem o que é a Sra. Presidente de Malta.
Será já neste fim de semana que Alvaiázar irá receber mais uma edição da Expo Sicó e da Feira do Queijo Rabassal, iniciativa da Associação Terras de Sicó, com a parceria deste município do Distrito de Leiria. Está em causa uma vasta montra de produtos de toda a região da Serra de Sicó. Os vinhos e os queijos estão em destaque, mas também outros produtos da região, como o xíxaro. A ERT esteve à conversa com o Presidente da Câmara de Alvaiázar a propósito deste certame. Célia Marques começou por referir que a Expo Sicó assinala 3 décadas de existência.
Este ano vai ser uma data a assinalar, uma vez que fazemos 30 anos que se realiza esta feira, 25 anos da Vini Sicó, o que realmente é uma data memorável e a assinalar, atendendo à importância e à relevância que estas instituições têm para a promoção, dinamização e até impulsionamento dos produtos endógenos, dos produtores e da visibilidade que estes têm no nosso território. É um marco na história desta associação, da Associação Terras de Sicó, uma vez que, apesar de todas as adversidades e de todo o percurso que vai fazendo, consegue efetivamente criar marca, criar condições para que os produtores, as instituições, se afirmem enquanto região Terras de Sicó. Os produtos da região Sicó, do vinho ao mel, ao queijo rabassal, aos produtos como o xíxaro, os frutos secos, temos todo o tipo de produtos aqui da região que nesta data aproveitam para se evidenciar e se destacar com a qualidade que esta região já nos merece.
O programa do evento é vasto e vai contar com palestras, workshops e espetáculos, como é o caso do folclore, conforme nos referiu Célia Marques.
É também uma forma de nós mostrarmos um pouco da etnografia local, daí que haja também o Festival de Folclore da Serra de Sicó, em que cada município representado nesta instituição se faz representar com um rancho típico, e daí que também todas as feiras têm esta componente. E este ano, esta feira, terá também alguns apontamentos relacionados com os 25 anos da sub-região de vinhos Terras de Sicó, com uma prova comentada de vinhos ao final da tarde e também com 2 momentos de divulgação dos apoios e do tipo de serviço que a associação presta aos produtores, desde os conhecimentos ao nível da carta de artesão para os nossos para o nosso artesanato e até apoios financeiros através da DLDC Terras de Sicó 2020.
Está concluída esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.